73ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confiram também as ações dos vereadores. Para a Tribuna Livre, o cidadão Geraldo Coutinho falará sobre a falta de medicamentos na farmacinha. Na ordem do dia, dois projetos de lei constam em pauta para apreciação dos vereadores. E para o início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 21 de novembro de 2023, havendo coro regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 73ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Pai Nosso, Lei Orgânica do Município, artigo 6º. O município assegura em seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que as Constituições da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.
Obrigado ao vereador Flávio Marra e ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Convidamos para tomar assento no plenário o suplente do vereador denunciado, Eduardo Pinto Júnior, o senhor César Tarzan. Suplente, já estando no plenário, solicito do secretário que proceda à leitura da denúncia de infração política administrativa, número 006 de 2023, praticada pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Uma boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Os denunciantes: Eduardo Augusto Silva Teixeira, brasileiro, natural de Bom Despacho, Minas Gerais, inscrito no título de eleitor sobrenúmero, advogado, inscrito na OAB, Minas Gerais, 105-742, nascido aos 15/4/1977, filho de Neri Augusto Teixeira e de Holanda Silva Teixeira, escrito no CPF sobre número, RG número, residente e domiciliado na rua Maestro João Pinto, bairro Esplanada, Divinópolis, com escritório de advocacia situado na Avenida 1º de Junho, 278, sala 302, bairro Centro, em Divinópolis, Minas Gerais. Elton Geraldo Tavares, brasileiro, natural de Divinópolis, escrito sobre o título de eleitor de número, subtenente da Polícia Militar, nascido aos 25/3/1972, filho de Geraldino Tavares e Maria Pinto Tavares, inscrito no RG CPF, de número, residente domiciliado à rua em Divinópolis. Todos cidadãos brasileiros, como comprova os documentos em anexo, com fundamento no artigo 5º e artigo 7º, parágrafo 1º e 3º do Decreto de Lei Federal de número 201 de 1967, bem como no artigo 46, parágrafo 2º e artigo 51, 1º, 2º, 3º e 4º e artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem a presença desta Casa Legislativa apresentar denúncia de infração político-administrativa praticada pelos seguintes vereadores ora denunciados. Denunciado de número 1, Rodrigo Vasconcelos Almeida Caboja. Rodrigo Caboja, brasileiro, casado, vereador de Divinópolis, Minas Gerais, nascido aos 28 de 1959, filho de Cleusa Vasconcelos de Almeida e Wellington Celestino de Almeida, portador do RG número e inscrito no CPF sob o número, domiciliado em Santo Antônio dos Campos, Minas Gerais. Denunciado de número 2, Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Print Júnior, brasileiro, casado, vereador de Divinópolis, nascido em 10 de janeiro de 1981, filho de Maria José de Carvalho e Lili José de Carvalho, portador do RG número e inscrito no CPF sob o número, domiciliado em Divinópolis, Minas Gerais. Haja visto a prática de infração político-administrativa, conforme as razões de fato e direito, requerendo o recebimento da admissibilidade da presente denúncia pelo voto da maioria dos representantes, nos termos do artigo 5º, 2º, do Decreto de Lei número 201, de 1967, pelas razões a seguir expostas. Da legitimidade para a propositura da denúncia. 1.1. Os denunciantes são brasileiros, natos, e estão em pleno gozo de seus direitos políticos. Portanto, detêm legitimidade para ofertar a denúncia conforme assegura o artigo 5º, inciso 1, conforme o artigo 7º, parágrafo 1º, ambos do Decreto-Lei número 201, de 1967. Senão, vejamos. Artigo 5º. 1º. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Artigo 7º, parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. 1.2. Portanto, a denúncia político-administrativa com objetivo do pedido de cassação dos vereadores Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prende Júnior, e Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, protocolados nessa casa pelos denunciantes, encontra-se em amparo legal e, portanto, a mesma deverá ser conhecida, admitida, processada e, no final, julgada totalmente procedente o objeto de cassação do mandato dos denunciados. 2. Do procedimento político-administrativo. 2.1. Em havendo denúncia formal, e desde que devidamente preenchido o primeiro requisito da legitimidade para seu oferecimento, consoante o previsto no artigo 5º, em seu inciso 1º, combinado com o artigo 7º, parágrafo 1º, ambos o decreto da lei número 201 de 1967, qual seja, trata-se de eleitor regularmente alistado junto à Justiça Eleitoral, como é o caso dos denunciantes, senhor doutor Eduardo Augusto da Silva Teixeira e senhor Elton Geraldo Tavares, já devidamente qualificados acima, e a seguir preenche o segundo requisito, qual seja, exposição dos fatos à indicação das provas, caberá obrigatoriamente ao presidente do Poder Legislativo observar o disposto do artigo 5º, inciso 2º, do mesmo diploma legal que dispõe. Artigo 5º, inciso 2º. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. 2.2. Conforme observado no texto legal do decreto, isso significa que não se trata de ato facultativo ou discricionário do presidente da Câmara, ou seja, ele está obrigado, via legislação pertinente, a colocar a denúncia para votação de sua admissibilidade na primeira sessão legislativa após devidamente protocolada a respectiva denúncia na Câmara, sob pena de descumprimento e outras sanções político-administrativas, civis e penais cabíveis. 3. Dos princípios constitucionais da administração pública. 1º. Do princípio da legalidade. 3.1. O princípio da legalidade, como princípio da administração pública, Constituição Federal, artigo 37, significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e eles não poderão afastar ou desviar, sob pena de prática, ato inválido e expor-se responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso, e consiste na ideia de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, disposto no inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 3.2. Este suposto esquema de corrupção que vem ocorrendo na Câmara Municipal de Divinópolis e que recentemente foi investigado, desvendando e revelado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Regional de Divinópolis, imputou aos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, a prática de crime de corrupção passiva previstas no artigo 317, parágrafo 1º, do Código Penal e prática do crime e lavagem de capitais previsto no artigo caput da Lei número 9.613, de 1998. E ao vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prindy Júnior, a prática de crime de corrupção passiva prevista no artigo 317, parágrafo 1º, do Código Penal. 2º, do princípio da boa-fé. 3.3. O princípio da boa-fé atua como importante elemento para a aferição da legitimidade de um ato administrativo, sobre o fundamento da necessidade de se proteger a confiança do administrado na estabilidade das relações jurídicas firmada com a administração pública. 3.4. A ocupação de um cargo público deve se guiar pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Com efeito, dentre as funções do princípio da boa-fé, no âmbito da administração pública, está de se conservar os vínculos firmados entre a administração e o administrado, baseando-se nos princípios da confiança, lealdade e verdade, os quais constituem elementos materiais da boa-fé, de modo que possa flexibilizar ou temperar o princípio da escrita legalidade. 3.5. Ora, por dolo deliberado, existia um esquema criminoso de agentes políticos, como neste caso, em colúnio com terceiros, que usaram o poder do Estado para praticar inúmeros atos ilícitos, como meio de obterem vantagens ilícitas, violando os princípios da boa-fé da segurança jurídica, por força dos cargos que exerciam, traindo seus eleitores que confiaram seus votos em candidatos de sua preferência, esperando que os mesmos demonstrariam, no mínimo, valores democráticos, éticos e humanos. 3º, do princípio da moralidade. 3.6. A moralidade administrativa é um preceito jurídico irrenunciável daquele que ocupa um cargo, função ou emprego público. O agente político, principalmente representante legislativo do povo, vereador, neste caso em tela, deve atuar de forma honesta, proba e afastada de qualquer desvio ético no exercício da função pública. Não é escolha, é imposição legal, senão vejamos o que nos diz o artigo 37 da Carta Magna. Artigo 37A. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3.7. Os demonstrados atos de corrupção passiva e lavagem de capitais praticados por dolo para obter proveito e benefícios indevidos para si e para outrem, evidenciam a imoralidade por parte dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior. Quanto aos seus atos ilícitos praticados nesse esquema criminoso desvendado pelo Ministério Público. Os corruptores, ora denunciados, no exercício de sua conduta funcional, violaram, sem nenhum pudor, os princípios norteadores da administração pública, especialmente o da moralidade, legalidade e, sobretudo, o da impessoalidade e eficiência. Nono, do princípio do dever da probidade. 3.8. Os agentes públicos, dentre eles os agentes políticos, estão sujeitos à égide do dever da probidade constante na Lei 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, que norteia o dever dos agentes públicos a praticar atos de acordo com as regras éticas, para proporcionar sempre uma boa administração voltada para os interesses públicos, sob pena das sanções prevista no respectivo diploma legal. 3.9. A obediência aos princípios são deveres inerentes ao exercício da função pública, e o desvio na conduta, seja por atos comissivos ou omissivos, demonstra uma inabilitação moral para este exercício. Sendo assim, nada mais justo do que investigar e punir como ato de improbidade administrativa este ato de desvirtuamento. 3.10. O cidadão que decide lançar seu nome ao apreço popular para representar o povo numa cadeira legislativa, como é o caso em tela, deve pensar muito antes de praticar atos corruptos, costumados ou eventuais que valam o dinheiro público em proveito pessoal. A corrupção é o mal que derrete as esperanças e impõe as mais devastadoras consequências ao povo. Por isso, o agente público tem o dever de probidade, de respeito ao que determina o ordenamento jurídico. O cidadão tem direito a uma administração pública justa, probo e honesta. 4. Dos fatos e dos fundamentos. 4.1. Os denunciados Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, e Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, são vereadores do município de Divinópolis, Minas Gerais, e encontram-se atualmente suspensos, afastados do cargo por determinação judicial originária dos autos do processo judicial eletrônico de número 50-19-274-32-20-23-8-13-02-23, que tramita perante a segunda vara criminal da comarca de Divinópolis, Minas Gerais. Senhor vereador presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e povo de Divinópolis, já é público e notório que essa gravíssima celeuma instalada em nosso município de Divinópolis iniciou-se com uma denúncia do senhor Gleison Gontijo Azevedo, atual prefeito de Divinópolis, junto ao Ministério Público, GAECO, após referido chefe do Executivo de Divinópolis ter tido conhecimento de fatos quanto a pedido de pagamento de propinas de empresários que eram frequentemente solicitados por vereadores de Divinópolis, para, em contrapartida, realizarem alteração, aprovação de projetos de mudança de zoneamento no município de Divinópolis. 4.3. Diga-se de passagem, projetos esses viciados de nulidade e a contar de incompetência legislativa de iniciativa dos vereadores e outros aspectos jurídicos que tornam ilegais e inconstitucionais, mas, mesmo assim, certos da impunidade desafiaram pareceres técnicos, almejando um enriquecimento ilícito, recebendo valores ilícitos de empresários e interessados no campo extra da Folha. Dessa forma, os vereadores criaram um suposto esquema criminoso dentro da Câmara Municipal de Divinópolis para aprovar projetos em troca de propinas em detrimento de decoro, a moral, a ética e a legalidade. 4.4. Ao se deparar com essas certas supostas práticas ilícitas e imoral exercidas dentro da Câmara Municipal de Divinópolis por alguns vereadores, e para tentar dar um basta nesse esquema criminoso, o excelentíssimo senhor prefeito de Divinópolis, Minas Gerais, Gleison Gontijo Azevedo, protocolou no Ministério Público Estadual um pedido de investigação prévia para averiguação desses supostos fatos. Pedido este que prontamente foi acatado pelo respeitado órgão fiscalizador. Nascia aí a Operação Gola Polo Alva, deflagrada com o objetivo de apurar o envolvimento de vereadores, servidora pública e empresários em crimes de corrupção em Divinópolis. Essa operação conjunta trata de investigação da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Regional Divinópolis. 4.5. Não obstante, é importante trazer ao conhecimento público o inteiro teor da denúncia protocolado pelo senhor prefeito Gleison Gontijo de Azevedo, para que toda a população de Divinópolis e região conheça na íntegra o suposto esquema de corrupção implantado há anos na Câmara Municipal de Divinópolis, Casa do Povo, envolvendo, no mínimo, pelo menos dois vereadores que foram indicados pelo Ministério Público. Apresentamos abaixo, na íntegra, a denúncia do senhor prefeito que foi protocolada no Ministério Público para investigação prévia dos fatos. Se não, vejamos, cito. Denúncia. Em conversa com alguns empresários e construtores da cidade, foi relatado que dentro da Câmara Municipal de Divinópolis existe um esquema de pedido de propinas para aprovação de zoneamentos. Este possível ato de corrupção é praticado por alguns parlamentares. Nos foi informado que sempre um deles faz o pedido e muitas das vezes a propina é deixada em empresa de outro vereador ou na própria Câmara, e que posteriormente é dividido entre vereadores envolvidos. As práticas acontecem para a votação de zoneamento, principalmente para liberação de construção de empresas, bares, postos de combustíveis, galpões, aprovação de loteamentos e etc. Nos foi informado que a possível prática dessa troca é realizada pelos seguintes parlamentares: Eduardo Prentes Júnior, Rodrigo Caboja, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Rodson, Roger Viegas, entre outros. Por essa e por outras que primeiramente, neste momento, ficamos indignados com essa possível prática de corrupção desses tais parlamentares, que já ganham bem para fazer o trabalho de legislador e fiscalizador do município. Segundo, porque os mesmos não têm a capacidade técnica de avaliar sobre questões de zoneamento, se aquele ou outro local é apropriado ou não para a instalação de empresa e outros fins. E por terem este poder de voto pela aprovação, ainda podem estar pedindo propinas para essa liberação. Uma vergonha. É por isso que venho neste momento fazer essa denúncia, por conta de algo tão grave que possivelmente vem acontecendo em nosso município. Em anexo, envio trecho de conversas gravadas por mim entre políticos e empresários da cidade, que possivelmente realizaram essa prática. Abaixo, envio também pelo menos dois projetos de leis. Um em que foi sobrestado recentemente porque o empresário possivelmente não efetuou o pagamento de R$30 mil e outro porque recentemente saiu um burburinho de que o Ministério Público já possa estar investigando tal prática. Denúncia esta feita pela Comissão Técnica da Prefeitura. Atenciosamente, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal de Divinópolis. 4.6. Após a apresentação da respectiva denúncia acima, foi instaurado pelo Ministério Público a Operação Gola Alva, onde em sua fase investigativa foi apurada e comprovada a suposta prática reiterada do crime de corrupção passiva e lavagem de capitais perpetrada pelo vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e de corrupção passiva perpetrado pelo vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Print Júnior. 4.7. É importante salientar que durante a deflagração da fase ostensiva das operações Gola Alva, foram intensificados os trabalhos investigativos por parte da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Regional Divinópolis, inclusive com análise dos materiais apreendidos, além da oitiva de testemunhas e dos próprios investigados. Tudo levado à conclusão da existência de um suposto esquema criminoso na Câmara Municipal de Divinópolis, envolvendo os denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prente Júnior. 4.8. Esse suposto esquema criminoso envolve a proposição e aprovação do projeto de lei de alteração de zoneamento urbano, mediante pagamento de propina por empresários. Segundo as investigações, 8 dos empresários investigados admitiram o pagamento de propina a vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. 4.9. Já na fase de despacho judicial do processo investigatório, o meritíssimo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis, Minas Gerais, já se pronunciava com convicção aferida pela vasta quantidade de provas acostada no processo judicial do Ministério Público, ID 100-847-708-807, conforme parte da sentença que citaremos abaixo. Ante o deferimento do pleito, foram juntados os autos em anexo vários indícios sobre a suposta prática delitiva, indicado em tese a existência de negociações de aprovação de projetos de leis para alteração do zoneamento urbano por parte dos investigados, mediante pagamento de dinheiro aos agentes públicos ou através de terceiros, favorecendo a empresários da região. Foi narrado no referido relatório de investigação que Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, vereador de Divinópolis, seria, em tese, a porta de entrada para as negociações, sendo responsável para atender aos empresários a negociar com eles os valores financeiros para aprovação de projetos e de lei, uma vez que recebidos os pagamentos, era o seu papel distribuir os lucros entre os demais envolvidos. Consta que teria realizado uma negociação nesse sentido com o investigado Hamilton Antônio de Oliveira, tratando-se da aprovação do projeto de lei de número CN 165 de 2022. De acordo com os indícios existentes nos autos, Hamilton teria locado imóveis para empreendimentos comerciais de grande porte na região classificada como zona residencial, negociando com o referido vereador a indispensável alteração do zoneamento urbano. Para tanto, teria acordado o valor de R$20 mil, que seria distribuído entre os vereadores. Transcrevo a seguir o trecho do diálogo entre Hamilton e José Vital Pereira, proprietário e locador dos referidos imóveis, onde foram identificados indícios sobre a narrada troca de favores. Juquinha, pois é, uma das custas que nós tivemos lá, o Caboja, o que o Caboja fez? O Caboja que tem, ele que tem que passar. Ele me prometeu ao telefone que ia passar essa área toda para comercial. Hamilton, passou, uai, Juquinha, a área toda? Hamilton, passou toda, toda a área. Juquinha, hã? Hamilton, então tá, o cara foi lá e pediu aquele incentivo que o senhor já sabe o valor. Hamilton, tem outra lei também que foi votada pelo Print Júnior que beneficia igualmente a região aqui, mas é outra lei. Vou te mandar as duas. Juquinha, esse primeiro que você vai mandar para mim é que cedeu os 10 mil para o Caboja lá. Não foi isso? Hamilton, 20. Juquinha, é 20? Hamilton, é. Juquinha, é. Tem. Cedeu 10. E tem que dar mais 10. Não é isso? Então, Hamilton, não. Eu já dei. Juquinha, pois é. Mas você deu os outros 10 também. Hamilton, já, uai. Porque senão eles não votavam o treco aí. Juquinha, você já acertou tudo com ele? Hamilton, já. Juquinha, os 20 mil? Hamilton, sim. Consta que Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja também teria atuado no oferecimento dos seus préstimos a empresários para interceder em favor deles em procedimentos licitatórios de alienação de imóveis, mediante pagamento de comissão, conforme indício o relatório de investigação de número 04-2023, em anexo. Quando a investigada Cássia de Souza Gontijo Amaral teria atuado na organização como chefe de gabinete do investigado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, e em razão do cargo, supostamente teria prestado auxílio ao vereador, tendo ciência das ilicitudes por ele praticado, mediante envio de informações aos empresários sobre os projetos em andamento. De acordo com os dados extraídos da conta de e-mail de Eduardo Costa Amaral, Eduardo Costa Amaral, Cássia de Souza Gontijo Amaral teria enviado um arquivo informando que o projeto de lei de número CN 153 de 2022 já teria lançado no sistema de apoio ao processo legislativo, o qual teria proposto após Eduardo Costa Amaral e Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja acordarem o valor de R$ 2.000 pela alteração legislativa. Consta que, após o pagamento ilícito, Eduardo Costa Amaral teria mudado de ideia e solicitado devolução da quantia para Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, desistindo do acordo. O que fez com que Cássia de Souza Gontijo Amaral, em tese, entrasse em contato com eles parabenizando sobre a decisão, nos termos da transcrição abaixo. Eduardo, e aí, falei, uai, nem sabia que o Ney era candidato a vereador para falar a verdade. Mas eu acho que o Ney é muito íntegro. Não, Eduardo, por fazer isso não. Você vai voltar lá agora. E minha mulher também quebrou o pau. Montei na moto, falei assim, ô Caboja, o negócio é o seguinte. Você me dá o dinheiro de volta aí agora. E eu vou mexer com isso mais não. Aí a hora que eu chego em casa, a secretária dele liga para mim, a tal Cássia. Ô, você fez o certo. É, você fez o certo a escolha. A opção certa. Não mexe com rolo mesmo não. Falei. Não. Não quero de rolo mesmo não. Se a prefeitura quiser, ela que me fecha. Falei desse jeito. Prefeito, puta que pariu. Perdão, gente. Perdão, mas tá aqui, não tá? Eduardo. Aí o Caboja ficou me interrogando. Por que você não vai querer? falei, não, se a prefeitura não quiser deixar eu trabalhar, que me feche. Não vou mexer com isso, não. Aí eu peguei de volta. Foi possível aferir nas investigações que Eduardo Alexandre Carvalho, vereador de Divinópolis e presidente da Câmara Municipal, estaria atuando no conluio com Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja para aprovação de projetos de lei negociados com os empresários. Inclusive, recebia propina superior aos demais, em razão da posição que atuava como presidente e ter o poder de pautar os projetos de lei e de promulgar leis em substituição ao chefe do executivo em caso de veto. Cito um trecho da gravação de uma conversa gravada entre o denunciante e os investigados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Nicásio Diegues Júnior sobre a compra da alteração legislativa através do projeto de lei número 48 de 2021, pela quantia de R$20 mil. Empresário, subir de 5 para 7, prefeito, foi aquele negócio dos prédios. Empresário, uai, Rodrigo Caboja, não é isso não, prefeito, é dos prédios, ué, Rodrigo Caboja, é os ZC2, Zona Comercial 2, prefeito, empresário, uai, não, você pode usar antigamente só 5, se puder fazer 20 andares, tem problema não. Mas você pode comercializar 5, agora pode 7. Não conta o estacionamento e nem a laje. Prefeito, isso eu sei, eu estou falando o seguinte. Aí nessa época você deu, Rodrigo Caboja, 20 contos só, vale nada não. Para ele, vale 1 milhão. Prefeito, por isso que eu fico puto. Tá vendo os caras fez? Rodrigo Caboja, Mas é muito barato, vale a pena. Aquele dia do Tico, do Niterói, a mesma coisa que eu fiz com C, eu fiz com ele. Informação trazida na representação sobre a conversa citada. Áudio 6, gravado em almoço com o Caboja e o empresário Nicásio, Poço Zap e Construtora Aliança. Nicásio explicando sobre zoneamento, sobre a construção de prédio, altura de prédios. Aí o Gleides pergunta se na época ele pagou algo para os vereadores e Caboja entra no meio da conversa e diz que foi 20 conto, que não vale nada não, em um negócio de 1 milhão. Ele pergunta se foi para o print e na gravação não aparece o áudio porque o empresário balançou a cabeça afirmando. Consta que o teor acima foi confirmado no depoimento de Gleice Gontijo de Azevedo, no âmbito do procedimento investigatório de número de 223-22-001-416, dígito 9. Foram juntadas as imagens de folhas 9, onde constam o nome dos vereadores e os valores a serem por eles recebidos, face ao projeto de lei de número 48 de 2021. De autoria de Eduardo Alexandre de Carvalho e Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, coletadas na nuvem de dados armazenados por Nicásio Diegos Júnior, cuja soma totaliza o valor de R$20 mil. Foi relatado que Eduardo da Costa Amaral, em conversa com o prefeito sobre o projeto de lei de número CM-153 de 2022, informou que Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja lhe esclareceu que Eduardo, eu estou pagando esse negócio seu aqui, mas vou te adiantar, o Gleides não assina não, viu? Ele está vetando tudo, mas aí o projeto volta para a cama e o print dá um jeito aí. Consta outras conversas captadas envolvendo Eduardo Alexandre Carvalho, descritas no relatório de investigação, demonstrando os indícios de que ele teria recebido vantagem lista para aprovação de projetos de lei. Com o áudio 01 de representação que originou o presente feito. Chegou a gravar áudio de uma reunião que teve na prefeitura com dois empresários, irmãos, que também participaram dessa reunião, o Gustavo Outales, assessor do prefeito, além do vereador Caboja, que esse empresário admitiram ter pagado R$50 mil ao vereador Prince Júnior, deixando o valor do posto de combustíveis deste vereador, que não se recorda do nome dos irmãos, mas eles são proprietários do imóvel onde o galpão da Diviníssimo funciona, que Caboja tinha conhecimento deste pagamento de R$50 mil. Não, tranquilo. Cabe, bem narrado pelo Ministério Público, há indícios de que Eduardo Alexandre de Carvalho seria peça fundamental do ato criminoso em investigação. Hamilton Antônio de Oliveira, por sua vez, seria um dos empresários que pagou a propina ao Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja para aprovação do projeto de lei de número CM 165 de 2022, que originou a lei municipal de número 9.170 de 2022. Nicásio Diego Júnior, empresário, também teria contratado os serviços prestados por Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja para aprovação do projeto de lei de número CM 48 de 2022, de autoria conjunto com Alexandre, com Eduardo Alexandre de Carvalho, que originou a lei número 8.827 de 2021, pagando em tese a propina aos vereadores. O empresário Eduardo Costa Amaral, por sua vez, teria negociado com Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, mediante o pagamento em espécie de R$2.000, a alteração do zoneamento urbano da sede da sua empresa através do projeto de lei de número 153 de 2022. Verifico, assim, a presença de indícios de autoria e materialidade. 4.10. Ora, ilustre presidente, vereadores, vereadora e todo o povo de Divinópolis, Minas Gerais, já existe
gente,
judicialmente...
fala baixo, por favor, que está parando a leitura.
Já existe judicialmente um pré-julgamento quanto ao entendimento do magistrado que foi proferido em 23 de maio, quando determinou o afastamento e suspensão do mandato do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e a suspensão do Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, da presidência da Câmara Municipal. 4.11. Para isso, o meritíssimo juiz e a promotoria cercaram de muito cuidado e cautela, a fim de toda a investigação se pautasse juridicamente da menor forma possível para todos os envolvidos, e que outras medidas fossem tomadas além do afastamento dos vereadores, como expedição de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados bancários e telefônicos, tudo para se chegar a uma investigação lícita e transparente da respectiva denúncia. 4.12. Assim sendo, diante das refutáveis provas dos fatos colhidos na fase investigativa por parte da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Regional de Divinópolis, que, descumbinando de suas funções fiscais da ordem jurídica e do patrimônio público, indicaram os vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, a prática de crime de corrupção passiva prevista no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, por 9 vezes, que prevê pena de reclusão entre 2 a 12 anos e multa pela prática do crime de lavagem de capitais prevista no artigo 1º, caput, da lei número 9.613 de 1998, por 1 vez, que prevê pena de reclusão entre 3 e 10 anos e multa. E ao vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, a prática do crime de corrupção passiva prevista no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, por 3 vezes, que prevê pena de reclusão entre 2 a 12 anos e multa. 4.13. As ações de não percussão penal, ANPP, como dito, tramitam de forma pública, sem sigilo, portanto, à disposição de qualquer cidadão para constatação dos fatos e provas, que pode ser acessado pelo meio da consulta pública. Portanto, basta acessar o endereço eletrônico https://pj-consulta-publica.tjmg.jus.br a incluir a numeração do processo 50-19-27-4-32.20-23.8.13-02-23 e clicar no ícone pesquisar. 4.14. Além de fácil acesso ao conteúdo do processo, a notoriedade dos fatos negativos que se encheram de lama podre o nosso município a esta casa legislativa ganharam os anais da mídia, sendo noticiado em diversos jornais escritos e falados, portais, rádios nacionais e locais, como por exemplo os citados abaixo. A. G1, TV Integração, afiliada da Rede Globo, repercussão nacional. g1.globo.com/mg/centro-oeste. B. Jornal, portal, jornal, rádio, portal, O Tempo, repercussão nacional. www.o tempo.com.br/política/apache/mp/denúncia/vereadores/divinópolis/corrupção/e/lavagem/dinheiro/1-32-58-082. C. Jornal Estado de Minas, repercussão nacional. www.em.com.br/app/notícia/política/2023/10/16/interna/política. D. Rádio Itatiaia, Minas Gerais, repercussão nacional. www.itatiaia.com/editoriais/cidades/2023/05/25/vereadores e Globo, letra E, Global Play, Rede Globo, repercussão nacional. MGTV, primeira edição, Centro-Oeste, Operação Gola Alta, vereadores Print Júnior e Caborja são afastados da Câmara de Divinópolis, /Globoplay. F, portal Ministério Público de Minas Gerais, repercussão nacional, www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicação/notícias/MPMG oferece denúncia contra 2 vereadores e 1 empresário de Divinópolis por envolvimento em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. SHTML. G. Portal Jornal Agora, repercussão regional. www.agora.com.br/notícia/divinopolis/vereadores/são intimados/a/depor/na/operação/na-gola-alvo. H. Dentre outras mídias. 14.15. O Ministério Público Estadual pormenorizou a cronologia dos fatos cometidos pelos vereadores denunciados, subdivididos em fatos, o que em síntese resposta na denúncia consistia na prática de recebimento de vantagens indevidas por parte de vereadores para propositura e aprovação de projetos de lei que alterassem o zoneamento urbano de determinado imóvel em benefício de particulares específicos. 14.16. O reiterado recebimento de supostas indevidas vantagens recebidas pelos vereadores, ora denunciados, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, vêm esmiuçadas na denúncia ofertada pelo Ministério Público e, é claro, embasada em provas constantes nos autos do processo criminal 50.19.274-32.2023.8.13.0223, que tramita perante a segunda vara criminal desta comarca de Divinópolis, Minas Gerais, o que constitui esta denúncia ofertada. 14.17. Sobre as infrações penais imputadas aos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, narrou a primorosa denúncia do Ministério Público ao pormenorizar os fatos por eles contidos, que não foram poucos, conforme reprodução de denúncia investigatória na íntegra, abaixo. Primeiro, corrupção passiva, projeto de lei de número CM 048 de 2021. Fato 01. Consta nos autos que, por volta de março de 2021, em Divinópolis, Minas Gerais, os denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, em unidade de desígnios, solicitaram e receberam para ambos, em razão do cargo de vereador que ocupavam, vantagem indevida de R$50 mil no total, praticando ato infringindo dever funcional. Conforme apurado, Nicásio Diegues Júnior e Douglas José Prado Ataíde Vieira, empresários do ramo de construção civil, eram interessados diretos na alteração das regras de zoneamento no que se refere ao número máximo de pavimentos passíveis de construção nas edificações situadas nas zonas comerciais 2 e 3, ZC2 e ZC3. Assim, procuraram o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida. Após alguns encontros, foi proposto o famigerado projeto de lei de número CM 048 de 2021, de autoria dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, cujo objeto era justamente alterar o número de pavimentos permitidos para construção naquelas zonas, aplicando-os para 8. Ocorre que, durante o trâmite legislativo, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja informou a Nicásio que a aprovação do projeto de lei dependeria do pagamento de R$20 mil, que seria repartido por alguns vereadores, dentre eles o próprio Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho. Aceita a proposta ilícita e realizado o pagamento pelos dois empresários, o projeto teve tramitação normal, com os denunciados vereadores exercendo suas funções legislativas, apenas em razão dos interesses escusos e em benefício dos interesses privados dos empresários, o que caracteriza infração de dever funcional. Após a aprovação do projeto de lei, foi encaminhado ao chefe do Executivo, que todavia vetou a proposição. Com o retorno do projeto à Câmara Municipal para análise do veto, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, ainda em unidade com os desígnios com Eduardo Alexandre de Carvalho, novamente contactou os mesmos empresários, requerendo mais R$30 mil. agora para ser dividido exclusivamente entre os dois. E Cássio e Douglas novamente aceitaram a proposta e prometeram o pagamento, que seria realizado em parcelas. Em nítido atendimento aos interesses próprios dos acusados e dos corruptores, o veto foi pautado e derrubado, o que resultou na Lei nº 8.827/2021, tendo sido promulgada pelo denunciado Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao final, foram pagos por aqueles dois empresários o valor aproximado de R$ 48 mil. A propósito, ambos celebraram o acordo de não percussão penal, em que admitiram as solicitações e os pagamentos da propina. Segundo, corrupção passiva. Projeto de lei de número CM 136/2021. Fato 2. Consta que nos autos que, por volta de julho de 2021, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo dever funcional. Segundo apurado, o empresário Paulo Adriano Cunha estava interessado na alteração de zoneamento de um imóvel próprio, qual seja a gleba de número 200 da zona de número 52, situado às margens da rodovia dos Batistas, no local conhecido por Cemitério dos Vivos, em Divinópolis, Minas Gerais, para que pudessem desenvolver uma atividade comercial incompatível com o zoneamento então vigente. Diante desse cenário, procurou o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, a fim de que fosse atribuído o zoneamento ZUM, Zona de Uso Múltiplo, para a referida área. Na oportunidade, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou vantagem do valor de R$ 10 mil para proposição e aprovação do projeto de lei, cujo pagamento foi prometido por Paulo Adriano. Assim, apenas com o fim de atender os seus interesses pessoais e do empresário, o que caracteriza infração de dever funcional, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja apresentou o projeto de lei de número CM 136/2021. O projeto de lei foi levado ao plenário e aprovado. Ato seguinte foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo, que vetou a proposta legislativa. O veto foi analisado pelo Legislativo, que derrubou, o que resultou na lei de número 8.909/2021, tendo sido promulgada pelo então presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao final, Paulo Adriano, embora tenha realizado a promessa de pagamento, nenhuma vantagem efetivamente entregou ao denunciado. A propósito, ele celebrou o acordo de não percussão penal, em que admitiu a solicitação e a promessa de pagamento de propina. Terceiro, corrupção passiva. Projeto de lei de número CM 27/2022. Fato 3. Consta nos autos que, por volta de fevereiro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou e recebeu para si, em razão de cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo o dever funcional. Segundo o apurado, o empresário Douglas José Prado Ataíde Vieira tinha interesse na alteração de zoneamento do imóvel próprio localizado na rua São Paulo, sobre o número 1017, centro, nesta cidade, de modo que pudesse desenvolver outras atividades comerciais. Assim, já conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, em razão da atuação deste em projeto de lei antecedente, tópico 2.1, Douglas o procurou novamente. Na oportunidade, o denunciante solicitou vantagem ilícita no valor de R$ 20 mil, para que propusesse e conseguisse a aprovação do projeto de lei. A proposta foi aceita pelo empresário. Então, apenas com o fim de atender os interesses pessoais e do empresário corruptor, o que caracteriza infração de dever funcional, foi apresentado pelo acusado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja o projeto de lei de número CM027-2022, que previa descaracterizar de classificação como ZR1, Zona Residencial 1, os imóveis situados na Rua São Paulo, entre a Rua Mato Grosso e Rua Bahia, no centro, localizado na quadra de número 10, Zona 14, passando a classificação de ZC1, Zona Comercial 1, nos termos da Lei de número 2.418, de 18 de novembro de 1988. Tal projeto de lei foi levado ao plenário e aprovado. Ato seguinte foi encaminhado ao chefe do Executivo, que vetou a lei. Como de costume, o veto foi submetido ao plenário e foi derrubado, sendo promulgado a Lei número 9.021, de 2022, pelo então presidente da Câmara Municipal. Por fim, registra-se que Douglas efetuou o pagamento integral ao acusado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. A propósito, o empresário celebrou o acordo de não percussão penal, em que admitiu a solicitação e o pagamento da propina. Quarto, da corrupção passiva. Projeto de lei de número CM64 de 2022. Fato 04. Ainda consta nos autos que, por volta de março de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, os denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, em unidade de desígnios, solicitaram e receberam para ambos, em razão do cargo de vereador que ocupavam, vantagem indevida, praticando ato infringindo o dever funcional. Conforme apurado, os então sócios e irmãos Valdinei Alves Arantes e Valmir Alves Arantes eram interessados na alteração de zoneamento dos imóveis próprios situados nas glebas 02, 003 e 004, quadra 048, zona 004, local conhecido como Granja Santo Antônio, antiga fazenda dos Bessas, córrego do Almoço, no bairro residencial Valquir Rezende Costa. O objetivo dos empresários era permissão para desenvolver outros tipos de atividades comercial no local. Assim, Valdinei procurou o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, tendo esse solicitado o pagamento de R$50 mil para proposição e aprovação do projeto pretendido. A proposta foi aceita por Valdinei e Valmir, que prometeram o pagamento após a promulgação da lei. Diante disso, e apenas com o fim de atender os interesses pessoais e dos empresários corruptores, o que caracteriza infração de dever funcional, foi apresentado o projeto de lei de número CM64 de 2022, de autoria do denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. O projeto de lei foi aprovado e logo em seguida encaminhado ao chefe do Executivo, que vetou a proposta. Todavia, o veto foi pautado e derrubado pelo Poder Legislativo, o que resultou na Lei número 9.049 de 2022, tendo sido promulgada pelo denunciado Eduardo Alexandre de Carvalho, então presidente da Câmara Municipal. Ao final, Valdinei pagou R$ 25 mil, reais, entregando diretamente ao denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Por sua vez, Valmir pagou sua metade, os outros R$ 25 mil, reais, ao acusado Eduardo Alexandre de Carvalho, deixando a quantia para este no print autoposto São José. A propósito, ambos celebraram um acordo de não percussão penal, ocasião em que admitiram a solicitação de pagamento de propina. Quinto, corrupção passiva. Projeto de lei de número CM 92 de 2022. fato 05. Consta nos autos que, por volta de junho de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo dever funcional. Apurou-se que o empresário Valmir Alves Arantes pretendia desenvolver outro tipo de atividades comercial no imóvel próprio situado na rua Lúcio Nunes Schmidt, quadra de número 139 da zona 04, situado entre as ruas Benjamin dos Santos e José Henrique de Araújo, bairro residencial Valquir Rezende Costa, em Divinópolis, Minas Gerais. Portanto, tinha interesse direto na alteração do zoneamento do local. Para tanto, já conhecendo Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo, em razão de sua intervenção em projeto de lei antecedente, tópico 2.4, Valmir o procurou. Na ocasião, aquele solicitou o pagamento de R$ 5.000 para que propusesse e conseguisse a aprovação do projeto de lei, proposta aceita pelo empresário. Então, e apenas com o fim de atender os interesses pessoais e do empresário corruptor, o que caracteriza infração de dever funcional, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo apresentou o projeto de lei de número CM 92 de 2022, que previa descaracterizar de sua classificação como ZR2, Zona Residencial 2, os imóveis situados à rua Lúcio Nunes Smith, localizada na quadra número 139, Zona 04, entre as ruas Benjamin Santos e rua José Henrique de Araújo, no bairro residencial Valquir Rezende Costa, passando a classificação de ZUM, Zona de Uso Múltiplo, no termos da Lei 2.418, de novembro de 1988. Apesar da aprovação do projeto de lei, o chefe do Executivo vetou a proposta legislativa. Todavia, mais uma vez o veto foi derrubado, o que resultou na Lei número 9.091 de 2022, tendo sido promulgada então pelo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ao final, Valmir pagou R$ 5.000 solicitados e prometidos. A propósito, admitiu a solicitação e o pagamento da propina quando da celebração do acordo de não persecução penal. Sexto, da corrupção passiva. Projeto de lei de número CN 153 de 2022. Fato 06. Consta nos autos que, por volta de outubro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo o dever funcional. Apurou-se que o empresário Eduardo Costa Amaral tinha interesse na alteração de zoneamento do imóvel próprio, situado na rua Capitólio, quadra de número 039 da zona 09, no bairro Vila Santo Antônio, em Divinópolis, Minas Gerais, para que pudesse desenvolver atividades comerciais incompatíveis com o zoneamento então vigente. Neste contexto, Eduardo procurou o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo. Na oportunidade, ele solicitou o pagamento de R$ 15.000 para a proposição e aprovação do projeto de lei, que promoveria a alteração pretendida. Aceita a proposta, o empresário pagou de imediato R$ 2.000, prometendo pagar o restante em momento posterior. Na sequência, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Cabojo deu entrada no projeto de lei de número CN 153 de 2022. Ocorre que Eduardo logo se arrependeu da negociata e no dia seguinte ao pagamento retornou ao gabinete do acusado, Rodrigo Vasconcelos de Almeida, Caboja, solicitando a devolução do valor pago, tendo sido atendido pelo vereador. Ato contínuo, o projeto de lei foi retirado de tramitação pelo Edil, via ofício de número CN 49 de 2022. Registra-se que Eduardo celebrou acordo de não persecução penal, no bojo da qual confirmou a solicitação e o pagamento da propina. Sétimo, corrupção passiva. Projeto de lei de número CN 165 de 2022, fato 07. Consta dos autos que, por volta de novembro de 2022, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando o ato infringindo o dever funcional. Apurou-se que o empresário Hamilton Antônio de Oliveira tinha interesse na alteração do zoneamento de imóvel do qual era locatário, situado na rua Castro Alves, quadra 004 e 005 da zona 32, bairro Planalto, em Divinópolis, Minas Gerais, para que pudesse exercer suas atividades comerciais regularmente. Em conversa com o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, esse solicitou a quantia de R$ 20 mil para que propusesse e conseguisse a aprovação do projeto de lei, pagamento que foi prometido por Hamilton. Assim, apenas com o fim de atender os interesses pessoais e do empresário corruptor, o que caracteriza infração de dever funcional, foi apresentado o projeto de lei de número CN 165 de 2022, de autoria do denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. O projeto de lei foi levado a plenário e aprovado. Porém, foi vetado pelo chefe do executivo. Como de costume, o veto foi derrubado pelo legislativo, o que resultou na lei municipal de número 9.170 de 2022, tendo sido promulgado pelo então presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Sabe-se ainda que Hamilton pagou os R$ 20 mil a Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, o que, inclusive, foi admitido em acordo de não persecução penal. Oitavo, corrupção passiva. Projeto de lei de número CN 14 de 2023. Fato 08. Consta nos autos que, por volta de fevereiro de 2023, em Divinópolis, Minas Gerais, os denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, em unidade de desígnios, solicitaram e receberam para ambos, em razão dos cargos de vereador que ocupavam, vantagem indevida, praticando ato infringindo dever funcional. Apurou-se que os empresários João Paulo Gomes, interessado em alteração de zonamento do imóvel próprio, localizado na quadra 038, zona 019, localizado na rua Elisa Pinto do Amaral, entre as ruas Heitor Svampato e João Esteves, bairro Bom Pastor, em Divinópolis, Minas Gerais, procurou o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Na oportunidade, ele solicitou o pagamento de R$ 20 mil para que propusesse e conseguisse a aprovação do respectivo projeto de lei. Então, e apenas com o fim de atender os interesses pessoais e do empresário corruptor, o que caracteriza infração de dever funcional, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja apresentou o projeto de lei de número CN 014 de 2023. Não obstante a aprovação do projeto pelo Legislativo, a lei foi vetada pelo chefe do Executivo. Como de costume, o veto foi pautado e derrubado, o que resultou na Lei Municipal de número 9.197 de 2023, tendo sido promulgada pelo denunciado Eduardo Alexandre de Carvalho. Verificou-se que João Paulo pagou metade da propina para Rodrigo Vasconcelos de Almeida e Caboja, e metade para Eduardo Alexandre de Carvalho, deixando esta última quantia no print Alto Posto São José. A solicitação e pagamentos foram admitidos por João Paulo quando da celebração do acordo de não persecução penal. Nono, corrupção passiva. Projeto de lei de número CN 023 de 2023. Fato 09. Consta nos autos que, por volta de março de 2023, em Divinópolis, Minas Gerais, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida, Caboja, solicitou e recebeu para si, em razão do cargo de vereador que ocupava, vantagem indevida, praticando ato infringindo o dever funcional. Segundo o apurado, o empresário Hamilton Antônio de Oliveira é proprietário do imóvel situado na rua Estanho, quadra de número 25, zona 026, bairro São João de Deus, em Divinópolis, Minas Gerais. Já o empresário e denunciado Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior tinha interesse na locação do referido imóvel. E para que pudesse exercer regularmente suas atividades comerciais no local, necessitava de alteração do zoneamento. Assim, por já conhecer o modo de trabalhar de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, em razão da atuação deste em projeto de lei antecedente, tópico 2.7, Hamilton encaminhou Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior àquele vereador, tendo ambos indicado uma negociação para proposição e aprovação de um projeto de lei que alterasse o zoneamento conforme pretendido pelos empresários. Na oportunidade, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja solicitou o pagamento inicialmente de R$ 20 mil. Posteriormente, pediu mais R$ 4 mil, cujo pagamento foi prometido por Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior, que dividiria os custos com Hamilton. Então, e apenas com o fim de atender os interesses pessoais e dos empresários corruptores, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja apresentou o projeto de lei de número CN 023 de 2023. Apesar da aprovação da lei, houve veto por parte do chefe do Executivo. Todavia, levado a plenário, o veto foi derrubado e a lei municipal de número 9.202/2003 foi promulgada pelo então presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. No total, Celso Renato Alves Vasconcelos Lima Júnior pagou ao menos R$ 22 mil via transferências bancárias realizadas pela esposa deste, Ana Paula Coutinho, para a conta de Zezé Loterias, a pedido de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Registra-se que Hamilton celebrou acordo de não persecução penal, no bojo do qual admitiu a solicitação e a promessa de pagamento, bem como seus planos em dividir com Celso Renato Alves de Vasconcelos Lima Júnior a quantia prometida. Este, em seu turno, muito embora tenha admitido os fatos criminosos, não aceitou o acordo de não persecução penal, pela razão qual está sendo denunciado. 2.9.1. Lavagem de capitais. 9.1. Como visto no tópico anterior, o pagamento de R$ 22 mil relativos ao projeto de lei de número CN 23/2023 foi feito em favor de Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, por intermédio de conta bancária vinculada à empresa Zezé Loterias, de forma a escamotear a origem dos valores. O pagamento se deu em 4 parcelas de R$ 5.000, 24 do 2, 3 do 3, 22 do 3 e 10 do 4 de 2023, e uma de R$ 2.000 no dia 14 do 4 de 2023. Com efeito, após a transferência em favor de Zezé Loterias, parte desse valor foi sacado diretamente no caixa do estabelecimento por Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Parte foi transferido da conta da lotérica para a conta pessoal do vereador. E o restante foi utilizado para quitar algumas contas pessoais do denunciado. Apurou-se assim que, valendo-se de conta bancária da unidade lotérica para receber o pagamento de propina, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja ocultou a origem e a localização desses valores. 4.18. Diante da apuração dos fatos e robustez das provas, outra atitude não poderia ser, senão a denunciação dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prende Júnior, pelo Ministério Público, que demonstrou estar convencido da prática de crimes por eles praticados, ao concluir a denúncia nos seguintes termos. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1º, do Código Penal, fatos de 01 a 09, por 9 vezes, e do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998, fato 9.1, todos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal. Alexandre de Carvalho, como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1º, do Código Penal, fatos 01, 04 e 08, por 3 vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal. Requer, outro sim, seja aplicada aos denunciados, agentes públicos, a perda do cargo público, tendo em vista, inclusive, as violações de deveres para com a administração pública. Artigo 92, caput, 1º, do Código Penal. 4.19. Os crimes contra a administração pública imputados pelo Ministério Público e aos vereadores ora denunciados são graves e prevêem, respectivamente, as seguintes penas combinadas ao tipo penal específico. Primeiro, Código Penal. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3. Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica, infringindo em dever funcional. Artigo 92. São também efeitos da condenação. 1º. Perda de cargo. Função pública ou mandato eletivo. A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. 2º. Lei nº 9.613, de 1998. Crime de lavagem de capitais. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens diretos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e multa. 4.20. É importante ressaltar que a penalidade prevista em cada um dos crimes imputados aos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, além do frisado aumento de pena, senão serão elas tomadas por cada uma ação praticada, conforme prevê o artigo 69 do Código Penal, se, após o estabelecido do contraditório e ampla defesa, houver a conclusão por sua condenação na esfera judicial. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, no caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executando-se primeiro aquela. 4.21. A ética e o decoro parlamentar foram esquecidos pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prandi Júnior. Quando, por meio da narrativa dos fatos extraídos dos acordos de delação premiada, restou cabalmente demonstrado o seu endereço pessoal, usando de abuso de suas prerrogativas de vereadores para receber vantagens pecuniárias indevidos para aprovação e votação de projetos de lei, infringindo o seu dever funcional. Ambos traíram a população que representavam. Traíram o município de Divinópolis, Minas Gerais, e traíram a Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. 4.22. A atual Resolução Municipal de número 553 de 2019 esboça quais são os deveres compatíveis com a ética e o decoro parlamentar. Neste caso, citamos abaixo o artigo 10 da respectiva Resolução Municipal, que coincidentemente foi promulgada nos termos sentimentais pelo vereador denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, quando à época era o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senão vejamos. Resolução de número 553, de 24 de outubro de 2019. Cria a Corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis. Dispõe sobre o funcionamento e organização de seus trabalhos. Estabelece regras relativas a deveres, ética, decoro parlamentar e da outras providências. Artigo 10. São deveres dos vereadores. Primeiro, honrar o compromisso prestado por ocasião de sua posse, exercendo com dedicação e lealdade o seu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, Constituição do Estado de Minas Gerais e a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno e as normas referentes à ética e o decoro previstos nesta resolução e a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz, a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Quinto, exercer o mandato com honestidade, lealdade, boa-fé, independência, decoro, dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular. Sexto, agir com respeito no trato com as pessoas e na defesa de suas prerrogativas. Sétimo, abster-se do uso de recursos públicos para fins pessoais e privados. Oitavo, ter conduta ilibida e agir com honradez, dignificando o cargo que ocupa em suas manifestações e ações. Nono, abster-se da utilização de influência de seu cargo e prerrogativas em seu benefício ou em benefício de terceiro. 4.23. O Decreto Regulamentar Federal de número 201-67 e os Diplomas Municipais, Regimento Interno, Lei Orgânica e Resolução de número 553 de 2019, promulgados por esta Câmara Municipal, são claros quanto aos deveres e obrigações dos vereadores e esboçam quais são as práticas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, especialmente quando há percepção de vantagens e práticas indevidas. Não obstante, a quantidade de provas robustas apresentadas na investigação pela Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, Regional Divinópolis, atualmente juntados ao processo criminal, resta claro que tais práticas criminosas foram realizadas sem pudor pelos vereadores denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior. 4.24. Corroborando com a cognição dos senhores vereadores e vereadora, citamos abaixo algumas das infrações contidas no artigo 12 da Resolução Municipal de número 553 de 2019, que foram supostamente cometidas pelos vereadores denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior. Em desacordo com seus deveres constitucionais e que ferem de morte não somente os diplomas legais supracitados, mas também a respectiva e atual Resolução Normativa Municipal de número 553, que inicialmente foi promulgada em 2019, na época, pelo então denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, quando era o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Se não, vejamos. Artigo 12. Para fins da resolução, consideram as infrações ao decoro parlamentar a conduta do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa. E, especialmente, primeiro, abusar das prerrogativas inerentes ao mandato e ou à função pública desempenhada. Segundo, usar os poderes de prerrogativa do cargo para, por qualquer meio, constranger ou iliciar colega, pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica ou particular, servidor ou servidor, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento ou vantagem, ainda que de exclusiva promoção social. Terceiro, receber vantagem devida de empresas, grupos econômicos, pessoas físicas ou jurídicas e autoridades públicas. Quarto, utilizar para fins particulares a estrutura, os recursos, os funcionários e os serviços administrativos da Câmara Municipal ou do Poder Executivo. Sétimo, abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Câmara Municipal. Décimo, incorrer no desempenho do mandato em irregularidades tipificadas como crimes. 4.25. Os fatos apurados cometidos pelos vereadores, ora denunciados, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, se amoldam às previsões contidas, em especial na resolução de número 553 de 2019 desta Câmara, pois evidenciam a desonra e ferem a dignidade dos seus membros, já que exigir receber vantagens pecuniárias por diversas vezes consecutivas para votar projetos de lei não deve ser admitido em meio aos demais vereadores e vereadoras, aqueles que de fato honram seu mandato, zelam pela casa e pela imagem dessa Câmara e faz jus à representatividade dos eleitores. 4.26. Não obstante, a própria resolução de número 553/2019, promulgada na época pelo então vereador denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, ainda prevê em seu artigo 11, inciso 16, infração à ética parlamentar para os vereadores omissos e inerentes. Se não, vejamos. Artigo 11. Constitui infrações à ética parlamentar. 16. Deixar de comunicar e denunciar, tendo conhecimento, qualquer comportamento que represente ilícito civil, penal ou administrativo, ocorrido no âmbito da administração pública. 4.27. De acordo com o apurado e narrado pelo Ministério Público, os vereadores denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, se locupletaram ilicitamente das seguintes quantias mencionadas na denúncia. Fixado o cabimento dessa medida assecuratória criminal, já que expôs exaustivamente os fatos e robustos elementos de prova que escancaram que o acusado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja se lacopeteou ilicitamente de pelo menos R$120 mil, o valor é simples soma aritmética das propinas recebidas, no termos da inicial acusatória. Por sua vez, o acusado Eduardo Alexandre de Carvalho recebeu pelo menos R$ 55 mil. 4.22. A princípio, esses foram alguns dos valores apurados pelo Ministério Público, que foram exigidos e recebidos pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prindy Júnior, a título de propina para a votação de projetos, conforme esmiuçado e demonstrado na denúncia ofertada pelo Ministério Público. 4.29. As provas de todos os fatos lidos e levados ao conhecimento desta Câmara e de toda a sociedade divinopolitana estão materializadas nos autos do processo judicial eletrônico de número 50.19.274-32.2023.8.13.0223, que tramitam perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis, Minas Gerais, e instruem esta denúncia com o permissivo legal do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto de Lei número 201, de 67. Os atos de corrupção passiva estão materializados em provas robustas, colhidas por determinação judicial e após criteriosa investigação. A materialização da corrupção passiva e lavagem de capitais pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prindy Júnior, cada a um a seu modo e com sua expertise e sacacidade, pulsa em todo o processado. O decreto de lei de número 201 de 67 e os diplomas municipais supracitados exigem e carecem da admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração de um processo político-administrativo através de uma comissão processante em desfavor dos denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, nos moldes do decreto da Lei número 201, de 67. Em virtude das robustas provas apresentadas, e afinal, após respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório, sejam os denunciados, julgados e cassados de seus mandatos de vereadores, pois não há dúvida dos atos do esquema criminoso de corrupção e da lavagem de capitais existentes na Câmara Municipal de Divinópolis. 4.32. Os demonstrados atos ilícitos, civis e criminais, quanto à corrupção passiva e lavagem de capitais, evidenciam também a improbidade administrativa dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prindy Júnior, pois, de forma inequívoca, evidenciou-se o dolo, consistente em obter proveito e benefício indevido para si e para outrem. Os corruptores, no exercício de sua condução formal, claramente violaram, sem nenhum pudor, os princípios norteadores da administração pública, especialmente o da moralidade, legalidade e, sobretudo, o da impessoalidade e eficiência. 4.33. A gravidade dos fatos apurados na fase investigativa dessa rememorada deve ser rememorada ao vereador presidente e aos demais vereadores e à vereadora que compõe esta casa, para o devido enquadramento e devidas providências político-administrativas em desfavor dos vereadores denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre Carvalho, Eduardo Prindy Júnior. Posto ser constatável o abuso de prerrogativas asseguradas aos vereadores pela percepção indecorosa de vantagens indevidas, em manifesto comprometimento da lisura desta Casa Legislativa, comportamentos incompatíveis com a ética e o decoro de parlamentares eleitos pelo povo e, daquela forma, não mais os representa. 4.34. Respeitando, porém, o princípio jurídico fundamental do contraditório e da ampla defesa contidas no artigo 5º, inciso, da Carta Magna, todavia, as práticas cometidas pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Print Júnior, ora denunciados pelo Ministério Público e pela Justiça Criminal, gostaríamos de alertar que, além de responsabilidade civil e criminal, ensejam também por parte dessa Casa Legislativa a obrigação constitucional contra a instauração de um processo político-administrativo, mediante a admissibilidade da presente denúncia, pois esta Casa não pode se furtar de suas responsabilidades constitucionais e muito menos uma resposta aos cidadãos divinopolitanos que os elegeram em prol da sociedade. Esperamos dessa Casa Legislativa o mínimo de decoro, lisura e hombridade necessária para cortar o mal pela raiz, separar o joio do trigo, retirar as laranjas podres do saco, já que essa Casa Legislativa não coaduna e nem pode coadunar com as práticas delitivas. 4.35. Para clarear as exigências constitucionais cabíveis a esta Casa Legislativa, citamos abaixo os dispositivos legais contidos no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto-Lei nº 201 de 67, no artigo 46, inciso 2º e 4º e parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, e no artigo 19, inciso 1º da Resolução Municipal de número 553, de 24 de outubro de 2019. Se não, vejamos. Primeiro, Decreto de Lei de número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? Primeiro, utilizar esse mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Segundo, Regimento Interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Artigo 46. Perderá o mandato o vereador. Segundo, cujo comportamento for declarado incompatível com a ética e o decoro parlamentar na forma prevista na resolução específica. Resolução de número 553, de 24 de 10 de 2019. Quarto, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Parágrafo 1º. O vereador que praticar ato contraditório ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito à penalidade e ao processo disciplinar previstos em resolução específica, que definirá também as condutas puníveis e as formas de processamento. Resolução de número 553, de 24 de 10 de 2019. Terceiro, resolução de número 553, de 24 de outubro de 2019. Artigo 19. Sem prejuízo das disposições regimentais, perderá o mandato o vereador que, primeiro, praticar qualquer das infrações ofensivas ao decoro parlamentar, nos termos do artigo 12, bem como violar os dispostos dos incisos 5º, 8º e 9º do artigo 10 e 8º e 16º do artigo 11, todos desta resolução. 4.36. Além do Decreto Federal 201 de 67, o Regimento Interno e da Resolução Municipal dessa Casa Legislativa, mencionados anteriormente, citamos o artigo 40, inciso 2º e parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, que também prevê legalmente a perda do mandato do vereador nesse caso, se não vejamos. Artigo 40. Perderá o mandato o vereador. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. São incompatíveis com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas assegurado ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. 4.37. Os atos cometidos pelos vereadores denunciados, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, a que se pretende a cassação de seus mandatos, vão além dos ilícitos administrativos e penais, pois, por meio de seus atos, cometeram também ilícitos civis que violaram a Lei 8.429 de 1992, que trata das improbidades administrativas e as atualizações previstas na Lei Federal de número 14.230 de 2021, que lhes atribui as seguintes responsabilidades. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da lei. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na integridade. Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa. Importando o enriquecimento ilícito ou ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas atividades referidas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Primeiro, receber para si ou para outro dinheiro, bem como bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Sétimo. Adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação ou depredação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. Segundo, permitir ou concorrer para que pessoas físicas ou jurídicas privadas utilize bens, rendas, verba ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis em espécie. Sétimo, conceder o benefício administrativo ou fiscal se a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Décimo segundo, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Artigo 11. constitui ato de improbidade administrativa que, atendo os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizado por os seguintes condutas. Sétimo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 4.38. A perda da função pública ou do consequente mandato é uma das penalidades consequentes dos atos praticados pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Printe Júnior, conforme prevê a Lei de Improbidade Administrativa. Se não, vejamos. Artigo 12. Independente do ressarcimento integral ao dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Primeiro, na hipótese do artigo 9º dessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos em até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja sócio majoritário, pela razão não superior a 14 anos. 14.39. Todos sabem, senhor vereador presidente, vereadores e vereadora, que o mandato de vereador não confere um salvo conduto para a prática de crimes. A Constituição da República, em seu artigo 29, 8º, não confere imunidade parlamentar absoluta, não dá carta branca ao vereador, não confere blindagem para, no exercício de sua função pública, cometer atos ilícitos, seja ele civil ou criminal, na forma que foram acusados vereadores, ora denunciados, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prende Júnior. Pois não se tratam de crimes de opinião. São crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais e ilícitos civis por improbidade administrativa. 4.40. Diga-se de passagem, trata de crimes gravíssimos, sobretudo porque os denunciados foram eleitos pelo voto popular, mediante a total confiança do cidadão e do povo para, justamente, absterem-se de práticas de corrupção e desvios de conduta na casa do povo, onde ambos os denunciados possuem deveres de combater os mesmos desvios e a mesma prática de corrupção amplamente narrada e comprovada pelo Ministério Público de Minas Gerais. 4.41. Se nem mesmo a legislação infraconstitucional, a lei orgânica e o regimento interno desta Câmara, e sobretudo a Constituição da República e a Constituição do Estado de Minas Gerais, toleram a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e de improbidade administrativa, não pode e não deve, senhor presidente, e demais vereadores e vereadora, que compõem e representam a lisura dos atos emanados desta Casa Legislativa, permitir, entre meio, e tolerar tão grave quebra de decoro parlamentar, sob pena de se no alto declararem omissos e conviventes com essa prática, o que não se acredita. 4.42. Por simetria, portanto aplicável, aplicável também aos vereadores, a Constituição da República, em seu artigo 55, inciso 2º, parágrafo 1º, de igual forma ao regimento interno desta Câmara e o decreto 201 de 67, evidencia sobre a perda do mandato parlamentar quando ele atuar de forma abusiva, fazendo-se valer do exercício de seu mandato para benefício próprio e escusos. Como enfatizado para a prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou o senador. Artigo 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos do regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurados ao membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 4.43. De igual forma, é também por simetria aplicável ao mandato de vereador a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 58, inciso 2º, parágrafo 1º, exige a cassação do mandato dos vereadores ora denunciados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prende Júnior, por abuso nas suas prerrogativas e por receber vantagem indevida para o exercício de sua função pública. Senão, vejamos. Artigo 58. Perderá o mandato o deputado. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativa assegurado ao deputado ou a percepção de vantagens indevidas. 4.44. Senhor vereador presidente, demais vereadores e vereadora, não é nem um pouco crível que a prática reiterada e consecutiva de corrupção passiva e lavagem de capitais e improbidade administrativa seja usual nessa Casa Legislativa para aprovação de projetos de leis, porque isso não é ético, não é moral, não é republicano e fere de forma gravíssima o decoro parlamentar. Portanto, aqueles que não admitem os citados atos praticados pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Frente Júnior, devem oportunamente demonstrar sua representatividade e aceitar a admissibilidade e o processo dessa denúncia ofertada para as devidas providências investigatórias por parte de uma comissão processante, pois o povo espera uma ávida resposta clara e positiva dessa Câmara Legislativa. 4.45. O princípio constitucional da separação dos poderes, previsto de forma implícita no artigo 2º da Constituição da República, confere a este Poder Legislativo Municipal amplos meios de decisão disciplinar para analisar tipicidade dos graves condutas cometidas em manifesta e irrefutável quebra de decoro parlamentar, independente da esfera judicial, posto ser conferido por regimento aos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Frente Júnior, apresentar sua defesa e produzir provas que atendam ser necessárias, muito embora a princípio tenha perdido a sua credibilidade e honradez, sendo este o momento oportuno para tentarem recuperar mediante ampla defesa e contraditório. 4.46. Nesse sentido, citamos abaixo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em hipótese da extinção de mandato parlamentar, a sua declaração pela mesa é ato vinculado à existência do fato objetivo que a determina, cuja realidade ou não o interessado pode indubidamente submeter ao controle jurisdicional. MS 25.461, relator ministro Sepúlveda Pertence, em 22/9/2006. 4.47. Não por acaso, como é notório o conhecimento por esta Casa Legislativa, os vereadores, ora denunciado, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Frente Júnior, estão impedidos, ainda que provisoriamente, de exercer o seu mandato por meio de decisão judicial proferida nos autos do processo judicial eletrônico de número 50-19-247-32-2023-8-13-0-223, que tramita perante a segunda vara criminal da comarca de Divinópolis, Minas Gerais, justamente pela robustez das provas dos cometidos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais, que instruem esta denúncia. 4.48. Neste particular, é importante trazer a esta Casa do Povo, aos vereadores e à vereadora, a revolta e a indignação da população de Divinópolis. Primeiro, sobre os fatos do esquema criminoso existente nesta Casa Legislativa, que foram apurados e trazidos pela denúncia do Ministério Público. E segundo, pelo fato de que os dois vereadores que praticaram os atos relatados não pediram renúncia do mandato e ainda estão recebendo seus salários mensalmente, sem a contrapartida do trabalho, simplesmente por tinham envolvimento em atos de corrupção e lavagem de capitais, cada um à sua maneira, sendo afastados judicialmente de forma remuneratória, sem ter que trabalhar. Um tremendo absurdo e descaso com o dinheiro público. 4.49. Desde junho de 2023 até 31 de dezembro de 2024, isso está errado. Veja aí. Quando se encerra essa legislatura, o vereador denunciado, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, poderá receber dos cofres públicos sem trabalhar o valor aproximado de R$ 192.480,12. 4.50. No tocante ao vereador Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Pedro Júnior, o mesmo poderá receber dos cofres públicos sem trabalhar o valor de R$ 137.485,80. 4.51. É um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 329.965,92 para os cidadãos divinopolitanos e para o erário público, para o município de Divinópolis e para essa Câmara de Vereadores. 4.52. Os vereadores afastados, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prete Júnior, recebem por desserviço, ou seja, por atos de corrupção, lavagem de capitais e improbidade administrativa, como prêmio à ilicitude, sem mencionar o princípio da presunção da inocência, pois este também, como sabemos, não é absoluto, especialmente pelo coerente conglomerado de provas inequívocas da autoria e materialidade prática reversa ao que é lícito, realizados pelos vereadores denunciados em manifesto abuso de poder ao mandato eletivo. 4.53. Importante ressaltar que, segundo a denúncia do Ministério Público, o denunciado Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, recebeu ilicitamente, a princípio, o valor aproximado de R$ 120.000. E Eduardo Alexandre Carvalho, Eduardo Prinde Júnior, recebeu inicialmente de forma ilícita o valor de R$ 55.000. 4.54. Não podemos encerrar esta peça de denúncia sem antes citar a palavra de Deus, que regimentalmente é lida diariamente nesta casa. Livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 8. O suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas esses, como animais irracionais, que se querem a natureza feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não atendem, pareceram na sua corrupção. Ainda nos versículos 19 e 20. Prometendo liberdade, sendo esses mesmos servos da corrupção. Porque de quem aquele é verdade? Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. 4.55. Portanto, não há outro caminho senão a denúncia que visa a investigação e a consequente perda do mandato dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, por quebra de decoro parlamentar, por abusar de suas prerrogativas para exigir e receber vantagens indevidas durante o exercício de sua função parlamentar de vereador para votação e aprovação de projetos de lei, cometendo de forma reiterada e rotineira os ilícitos penais de corrupção passiva e lavagem de capitais, bem como ilícitos civis de improbidade administrativa, que deve ser processada e recebida nos trâmites legais previsto no artigo 5º do Decreto de Lei número 201 de 1967, determinando a consequente intimação dos denunciados para, querendo oferecerem defesa e produção de provas que atendam ser pertinentes. 4.56. Assim, ante o exposto e fundamentado, requer a procedência da denúncia e que, ao final, seja promulgado o decreto legislativo de cassação dos mandatos dos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja, e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, por terem incorrido com a prática dos ilícitos penais de corrupção passiva, lavagem de capitais e ilícitos civis contra a administração pública por improbidade administrativa, incidindo nas disposições incompatíveis para o exercício do mandato parlamentar, evidenciando de todo modo a quebra de decoro e a imagem desta Casa Legislativa, todos legalmente previstos no artigo 46, incisos 2º e 4º e parágrafo 1º do Regimento Interno, e artigo 40, inciso 2º, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, Minas Gerais, e no artigo 19, inciso 1º da Resolução Municipal de número 553 de 2019, ambos desta Casa Legislativa, no artigo 7º, inciso 1º e 3º do Decreto Federal da Lei número 201 de 1967. 4.57. Todo esse aparato jurídico supracitado autoriza esta Casa Legislativa a cassação dos denunciados mediante processo político-administrativo e, ao final do prazo previsto, devendo ser comunicado esse resultado à Justiça Eleitoral através de decreto legislativo, conforme previsto legal contido no artigo 21, inciso 14 da Resolução Municipal de número 553, de 24 de outubro de 2019, e artigo 5º, inciso 6º do Decreto da Lei 201 de 1967. 5. Dos pedidos. 5.1. Diante dos fatos e das considerações apresentadas, requeremos: A. O recebimento, processamento e admissibilidade da presente denúncia, tudo nos termos do artigo 5º, inciso 1º e 2º do decreto da Lei nº 201, de 1967, com a leitura dessa denúncia. Na primeira sessão ordinária, após o protocolo da mesma nesta Casa Legislativa, sobre pena de responsabilização do presidente desta Casa Legislativa, caso não façam, por ser uma imposição legal e não um ato discricionário, sendo após a leitura submetido seu recebimento e votação da admissibilidade pelo voto da maioria dos vereadores representantes, conforme previsto no artigo 5º, inciso 2º do referido decreto-lei. B. Caso aceita a denúncia, que seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores desimpedidos, mediante sorteio, elegendo-se dentre os sorteados o presidente e o relator, conforme previsão legal contida no artigo 5º, inciso 2º do decreto de lei de número 201, de 1967. C. A instalação da comissão processante requer o regular processamento com a notificação dos denunciados vereadores afastados para apresentarem defesa prévia por escrito em 10 dias. Indiquem as provas que pretendem produzir, podendo inclusive arrolar testemunha, até no máximo 10, conforme previsão contida no artigo 5º, inciso 3º do decreto de lei de número 201 de 1967. D. Decorrido o prazo de defesa e emitido o parecer pela comissão processante pelo prosseguimento da denúncia, em 5 dias que seja iniciada a instrução do feito, tudo de conformidade com o artigo 5º, inciso 3º do decreto de lei de número 201 de 1967. C. Ao final, concluída a instrução e apresentadas razões finais pelos denunciados, no prazo legal de 5 dias e emitido o parecer final pela comissão processante, que seja julgada, procedente a presente denúncia, por terem incorridos com a prática dos ilícitos penais de corrupção passiva, lavagem de capitais e ilícitos civis, contra a administração pública por improbidade administrativa, incidindo nas disposições incompatíveis para o exercício do mandato, com a cessação de julgamento do plenário desta Casa, por quórum mínimo de 2/3 de seus membros, em votação nominal, determinando a perda do mandato dos vereadores denunciados e afastados Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, Rodrigo Caboja e Eduardo Alexandre de Carvalho, Eduardo Prince Júnior, expedindo-se o competente decreto legislativo de cassação, tudo nos termos do artigo 5º, inciso 5º e 6º do decreto da lei número 201 de 1967. Letra F. Os denunciantes protestam provar o alegado por todos os meios e que seja conferido o processo de cassação dos amplos direitos ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, conforme preconiza o artigo 5º da Constituição da República e o regimento interno da Câmara Municipal Legislativa Municipal. Letra G. Conforme prova dos fatos alegados apresentados em anexo, o inteiro teor dos autos do processo judicial eletrônico de número 50.19.274.32.2023.8.13.223, que tramita perante a segunda vara criminal da comarca de Divinópolis, Minas Gerais. Letra H. Requer com fundamento no artigo 8º da resolução de número 553 de 2019 dessa Casa Legislativa Municipal e o artigo 5º da Constituição Federal que sejam oferecidos ao merecido juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis solicitando fornecimento dos arquivos digitais e ou disponibilização de cópias das mídias gravadas e pendrives e ou respectivos documentos fiscais que estejam depositados na respectiva secretaria, quanto aos acordos de não persecução penal, representação e oitivas de... todas as testemunhas investigadas referentes e vinculados ao processo judicial eletrônico de número 50-19-274-32-2023-8-13-0-223. Letra I. Requer intimação para depoimento pessoal dos denunciados, denunciantes e oitiva das testemunhas arrolada com fundamento no permissivo do artigo 5º, inciso 3º, do Decreto de Lei de número 201, de 1967. Nesses termos, pede deferimento. Divinópolis, 13 de novembro de 2023. Eduardo Augusto Silva Teixeira, título de eleitor de número OAB-MG 105-742. Elton Geraldo Tavares, título de eleitor número CPF de número. Rol de testemunha. Primeiro, Nicásio Diegues Júnior, domiciliado em Divinópolis, Minas Gerais. Segundo, Douglas José Prado Ataíde Vieira, domiciliado em Divinópolis, Minas Gerais. Terceiro, Eduardo Costa Amaral, domiciliado em Divinópolis. Quarto, Hamilton Antônio de Oliveira, domiciliado em Divinópolis. Quinto, João Paulo Gomes, domiciliado em Divinópolis. Sexto, Waldinei Alves Arantes, domiciliado em Divinópolis. Sétimo, Valmir Alves Arantes, domiciliado em Divinópolis. Oitavo, Paulo Adriano Cunha, domiciliado em Divinópolis. Nono, José de Oliveira Santana, domiciliado em Divinópolis. Nono, José de Oliveira Santana, domiciliado em Divinópolis. Décimo, Gleizio Gontijo de Azevedo, prefeito municipal, domiciliado na cidade de Divinópolis.
Obrigado, vereador José Brás, primeiro secretário, pela leitura da denúncia. Nós vamos votar agora a admissibilidade da denúncia. Vereadores que são favoráveis à admissibilidade, o andamento da denúncia, sim. Aqueles que forem ao contrário à denúncia, que ela não prossiga, é não. Solicito do secretário José Brás que proceda à chamada nominal para a votação para a admissão da denúncia. A votação será nominal de cada vereador, tá? Primeira votação. A primeira votação da admissibilidade é do vereador Rodrigo Caboja. Na sequência, é do Eduardo Pinto Júnior. Solicito do secretário que proceda a chamada nominal para a votação da admissão da denúncia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, a peça é única. Não estou entendendo por que está funcionando a votação, uma vez que tem dois nomes envolvidos. Eu não estou entendendo.
Porque nós temos dois suplentes, nós temos o César Tarzan e temos o Breno. Então vamos fazer separado, individual.
Mas eu posso votar a admissibilidade do Caboja ou questão de ordem, senhor presidente?
Nós temos dois vereadores denunciados. Então a votação é separada. Um vereador de cada vez. Secretário, por favor, proceda à leitura da votação.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Anderson da Academia.
Sim.
Vereador Breno Júnior.
Sim.
Vereador César Tarzan.
Sim.
Espera aí.
César não. Fica com um quórum reduzido, presidente.
Vota.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereador Periquito Beleza.
Sim.
Vereador Neiburg.
Sim.
Vereador Rodson do Zé Milton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Agora contra a admissibilidade do vereador Eduardo Print Júnior. Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Sim.
Vereador Anderson da Academia.
Sim.
Vereador Breno Júnior.
Sim.
Vereador César Tarzan.
Sim.
Vereador Diego Espino.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereador Periquito Beleza.
Sim.
Vereador Neiburg.
Sim.
Vereador Rodson dos Hamilton.
Sim.
Vereador Roger Viegas.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Após a votação nominal, nós tivemos 16 votos a favor da admissibilidade do vereador Rodrigo Vasconcelos Caboja e tivemos 16 votos favoráveis à admissibilidade do vereador Eduardo Print Júnior. A presença aqui do vereador Wesley Jarbas, vereador Edson de Souza, a vereadora Ana Paula Quintino, a nossa secretária do Legislativo, Júlia. Nós vamos informar os vereadores que vão participar da comissão, que vai para o sorteio, tá? Ana Paula Quintino, Ademir Silva, Wesley Jarbas, Diego Espino, Anderson da Academia, Roger Viegas, José Wilson da Silva, José Braz, Rocha José Milton, Flávio Marra, Edson Souza, Neiburg, Hilton de Aguiar e Josafá. Nós estamos aqui apresentando os nomes que serão sorteados agora, tá? Esses nomes apresentados, nós vamos sortear três. Foi tirado da comissão o vereador César Tarzan, o vereador Breno Júnior, o vereador Israel da Farmácia. Solicito da vereadora Ana Paula Quintino, na presença da procuradora da Câmara Municipal, para que escolha os três sorteados. Vereador Edson Souza. Vereador Neiburg. E o vereador José Braz. Com essa votação, fica aprovado a comissão que estará acompanhando essa denúncia. Nós vamos fazer uma parada agora por 10 minutinhos, por favor.
CM 674 do vereador Rodrigo Zé Milton. Ofício CEMED, de número 1377, respondendo o requerimento do vereador Zé Braz. Ofício CETRANS, de número 211-2023, respondendo o requerimento de número CM 673 do vereador Rodson Zé Milton. Ofício CEGOL, de número 616-2003, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 24, vereador Ademir Silva. Indicações de número 2068, 2069 e 2070, todos de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 1251, 1252, todos de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 427, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 1638, respondendo indicação de número 1444, de autoria do vereador Neiburg. Ofício CEFOP de número 1637, 2003, respondendo indicação de número 2011, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1636 e 1635, respondendo indicações dos vereadores Flávio Marra e, respectivamente, vereador Periquito Beleza. Ofício CEFOP de número 1634 e 1289, respondendo indicações dos vereadores Israel da Farmácia e vereador Eduardo Fride Júnior. Ofício CEFOP de número 1629 e 2020, respondendo indicações dos vereadores Israel da Farmácia e sequente vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1626 e 1625, respondendo indicações do vereador Zé Braz. Ofício CETRANS de número 2017-2023, respondendo indicação de número CM 1945, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício CEFOP de número 1641, respondendo indicação de número 2006-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 115-2023, solicitando dilação de prazos de 30 dias para responder os requerimentos de número CM 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 e 1814, de autoria do vereador Flávio Marra. E 1861, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CENFOP de número 1643-2003. Respondendo indicação de número 2008-2003, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CENFOP de número 1642-2003. Respondendo indicação de número CEME-2007, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 2025, respondendo indicação de número CEME-1447, de autoria do vereador Neiburg. Ofício CEFOP de número 1647 e 1646, respondendo indicações dos vereadores Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 1645-2003, respondendo indicação de número 1971, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CENFOP de número 1644-2003, respondendo indicação de número 1972, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício de número 38-2023, COMAD, Conselho Municipal sobre Drogas, Conselho Municipal sobre Drogas de Divinópolis, será realizado no dia 21 de novembro, às 14 horas, na sala de reuniões dos conselhos. Ofício de número 63-2003, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária do dia 29/11, às 15 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Denúncia infrativa, política administrativa de número 6/2003. Denúncia de infração política administrativa praticada pelos vereadores Rodrigo Vasconcelos de Caboja, de Almeida Caboja e Eduardo Prince Júnior. Projeto de resolução de número 7/2003. Dispõe sobre os processos legislativos e administrativos eletrônicos e regulamenta o título 7º da resolução de número 392, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. O artigo 46, parágrafos 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em conformidade com a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, autoria, mesa diretora. Projeto de Lei Complementar do Legislativo Municipal, de número 11/2023, cria o Conselho Municipal de Monitoramento e Avaliação das Políticas de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, da outra providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, de número 162/2023, institui o Programa de Políticas de Enfrentamento às Mudanças Climáticas no município de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal, de número 163/2023, dispõe sobre a inserção de profissionais da área da saúde, de serviço social e de psicologia nas escolas públicas municipais de educação básica do município. Autoria, vereador Zé Braz. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, de número 90/2023, altera a Lei número 8.480, de 23 de junho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Divinópolis, fixa os princípios, normas e diretrizes de gestão, estrutura, órgãos, cria cargos, altera o anexo 1, GH2 A8, da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, de número 98/2003. Autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os imóveis públicos que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, de número 101/2003. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito especial no montante de 5 milhões. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 72/2003. Solicitando pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua José M. dos Santos, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 73/2003. Solicitando instalação de travessia elevada de pedestre na rua Geraldo Francisco Vicente, número 81, bairro Quintino. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 431/2003. Solicitando construção de faixa elevada para pedestres e redutores de velocidade em frente ao Colégio Secom, Rua Pernambuco, 1900, bairro Vila Belo Horizonte. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 432-2003. Solicitando do Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Responsável o pedido de troca de piso da Unidade de Saúde do bairro Itaí. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 433-2003. Solicitando do Executivo que encaminhe à Secretaria Responsável o pedido de construção de uma nova Unidade de Saúde do CSU, bairro Interlagos. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1245-2003. Solicitando do secretário Gustavo Mendes que seja realizada uma limpeza na Avenida Brasil, Rua Bom Sucesso, estrada que liga a Carmo do Cajuru. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1246-2003. Solicitando do secretário Gustavo Mendes que seja realizada a limpeza da Rua Antônio Fonseca, em frente ao CSU, bairro Interlagos. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1247-2003. Solicitando do executivo, junto ao secretário Gustavo Mendes, que seja realizada uma limpeza na Avenida Ayrton Senna. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1833-2003. Solicitando do executivo que seja estudado junto ao órgão competente implantar um braço com luminária no poste que está situado à Rua X Montijo, 744, bairro Dona Quita. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1979-2003. Pedido de recapeamento asfáltico sobre o calçamento já existente nas ruas do bairro São José, São Judas. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1981-2003. Solicitando ao Executivo capina e limpeza nas seguintes ruas do bairro Planalto. Rua Braulino, no LP Pereira, Rua Alameda Rio Perdido. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1982-2003. Solicitando ao Executivo que inclua no rol dos decretos municipais o dia 20 de novembro como ponto facultativo das repartições públicas municipais em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2036-2003. Solicitando ao Executivo que providencie a pavimentação asfáltica ou poliésica dos logradouros das chácaras da Vale das Flores. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2037-2003. Solicitando do Executivo notificação da concessionária Compasa para que a mesma solucione o mais rápido possível o sério problema oriundo do vazamento de esgoto doméstico da rua Antônio Alves de Paula Neto, frente ao número 35, rua Alberto Coimbra, próximo à Igreja Santo Antônio, distrito de Ermida. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2038-2023. Solicitando do Executivo pavimentação asfáltica na rua das chácaras Santa Rita. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2085-2023, solicitando ao Executivo a possibilidade de providenciar execução de instalação de redutor de velocidade e sinalização adequada no bairro Manuel Valinhas, na rua Belvedere, cruzamento com rua Anderson Arantes da Costa Pereira, em frente à faculdade Anhanguera. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2086-2003, solicitando ao Executivo a possibilidade de providenciar a execução de um estudo para implantação de quebra-molas ou sinalização na rua Jefferson Ribeiro Rocha, na altura do número 441, bairro Marisa Pardini. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2087-2003, solicitando do Executivo a possibilidade de execução de a realização da troca de lâmpadas de alto consumo por LED na rua Antônio Olímpio de Oliveira, em frente aos números 301, 331 e 361 em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3051-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo instale placas informativas nos pontos de ônibus do município de Divinópolis, informando as linhas e horários dos respectivos ônibus. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 3052-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal o anteprojeto em anexo para que o Executivo conceda desconto na conta social do restaurante popular Rafael Assunção, no município de Edinópolis, para aposentados de baixa renda. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 3053-2003. Solicitando ao Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o corte ou poda de uma árvore situada no entorno da residência Lisboa, próximo ao número Motel Avalon, localizado na MG 050. Autoria, vereador Zebras. Indicação de número 3031 3.101 de 2003, solicitando do Executivo João Secretário Gustavo Mendes que seja realizada a poda de 3 árvores no cruzamento da Rua Ceará com Rua Bahia. Centro, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 3.102 de 2003, solicitando do secretário Gustavo Mendes que seja implantado um projeto para instalar postes de luminárias nas seguintes ruas, conforme imagens com mapas em anexo. Rua Alceu Afonso Lima, até o condomínio Vesper, na Avenida Sargento Henrique Lourenço, Casa Dia, até o Hospital Regional da Divinópolis, do Hospital Regional da Divinópolis até o condomínio Vesper, na Avenida Sargento Henrique Lourenço, bairro Castelo, Realengo. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 107/2003. Moção congratória a Bruno Pereira Ventura. Autoria, vereador Diego Espino. Moção congratória de número 108/2003. Moção congratória em homenagem a Emily Cristine Gonçalves. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 109/2003. Moção congratória em homenagem a Marielle Tatiane de Assis Borges. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 110/2003. Moção congratória em homenagem à empresa Nylan Aços e Metais. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratória de número 111/2003. Moção congratória ao padre Gedler Henrique Breves Pereira. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratória de número 112/2003. Moção congratória a Maria Arlinda da Silva. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção de pesar de número 37/2023. Moção de pesar pelo passamento de Pacelli de Tarso. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 372/2003. Solicitando do Executivo que, juntamente com a pasta responsável, seja repostado esse vereador sobre a drenagem pluvial da rua Olímpio Moreira, que liga os bairros Dona Quita e Paraíso. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 1873/2003. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, relação de quantos funcionários foram ou estão afastados sem remuneração desde o período de janeiro de 2007 até 30 de novembro de 2003, especificando mensalmente o nome, cargo, remuneração, órgão lotado e período de afastamento. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1874/2003. Solicitando do Executivo enviar dentro do prazo regimental todas as atas das reuniões realizadas pela Comissão de Avaliação Imobiliária, ocorridas nos anos de 2021, 2022 e 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1875/2003. Que seja encaminhado este requerimento ao comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militares de Minas Gerais, senhora Major Amanda Cristina Miranda, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental documentação sobre incêndio acontecido na Prefeitura Municipal de Divinópolis na data de 14 de novembro de 2023, qual conste o rédito da ocorrência, bem como, se possível, a causa do incêndio. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1876/2003. Que seja encaminhado esse requerimento ao gerente da Unidade de Serviços de Expansão Centro da Copasa de Divinópolis, senhor Magno Gomes Santos, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, quantos bairros serão atendidos pela estação elevatória de esgoto 7, assim como qual será o volume de esgoto e qual a previsão do funcionamento da mesma. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1877/2003, solicitando aos executivos enviar, dentro do prazo regimental, todos os alvarás emitidos para o funcionamento da Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, do bairro Copacabana, bem como todas as notificações, com data e quem foi notificado, em razão de algum alvará estar na condição de irregularidade e inconformidade. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Geraldo Coutinho, que irá falar sobre a falta de medicação na farmacinha. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais. Não havendo relatório final de comissão, passando para a segunda parte de trabalhos, eu vou usar o artigo 72, parágrafo 8º, e vou tirar da ordem do dia o projeto de lei CM 137 de 2023, da autoria do vereador Wesley Jarbas. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, de número 135/2023, dispõe sobre a inclusão da corrida de Pentecostes no calendário anual de esportes de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 474/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 475/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 135/2023. Dispõe sobre a inclusão da corrida de Pentecostes no calendário anual de esportes de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples, é em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Senhor presidente, aos demais vereadores, já existe essa corrida desde 87, um decreto, que essa corrida saía 10 quilômetros de Emida até no polo esportivo. Só que ao decorrer da cidade crescendo, agora não tem jeito mais, né, de dar esse seguimento com a questão das rodovias. E vem agora esse vereador aqui, né, juntamente com a Associação de Corredores e outros corredores, fizemos uma reunião para que possamos fazer algo de diferença e poder organizar e colocar um projeto de lei que acontece nas épocas festivas da nossa cidade, porque é a única corrida que, infelizmente, as corridas que estavam tendo a Pentecoste, infelizmente, pela segurança, não passavam completamente no centro da cidade. E agora essa corrida vai ter um trajeto programado de 10 km, que é o 10 km, e mais de 5, e a de 5. Então agora vai ter o projeto, vai ter aonde vai iniciar, por onde vai percorrer, através desse projeto. Então agora estamos organizando esse projeto. Então eu ficaria muito feliz se vocês votarem sim, porque vai fazer uma diferença para a cidade, e é a única corrida da PT, a única corrida que vai acontecer totalmente no centro da cidade. Então eu vou ficar muito feliz e vocês fazerem a votação comigo.
Com a palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar o colega vereador Anderson da Academia pelo projeto. Cada dia mais dando valor ao esporte em Divinópolis, principalmente as corridas, viu, Anderson? Quero te parabenizar, o projeto é excelente, vai ter o nosso voto favorável. Mandar um abraço para o Wagner, né, que na última semana aí foi primeiro lugar de Divinópolis na corrida do ABC. Aí, Wagner, igual eu te falei, cada dia que passa o esporte em Divinópolis está tendo mais valores com esses vereadores que dão dignidade para o esporte. Quero parabenizar mais uma vez você, viu, Wagner? Não tive a oportunidade de falar na tribuna, eu ia falar, mas estou falando aqui hoje. Parabéns por você ser o representante de Divinópolis e o primeiro lugar aqui da região e o quarto geral representante de Divinópolis. E está aí a corrida Pentecoste, na minha opinião, a corrida mais famosa de Divinópolis, e ela vai estar incluso. Você está de parabéns, pode contar com o nosso voto favorável e também o que precisar para a nossa ajuda também. Muito obrigado, o nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham em casa. O vereador Anderson vem fazendo um trabalho brilhante e nada melhor do que um projeto desse, a qual faz questão de votar favorável. Não só eu, como os demais vereadores aqui. O Ney também falou com muita pertinência. Importante essa corrida e terá meu voto favorável, meu amigo. Acredito a maioria também.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Parabenizar aí, vereador Anderson da Academia, grande defensor do esporte, essa grata revelação, né, que nós tivemos aí na Câmara Municipal de Divinópolis, um parceiro já de longa data aí também, que a gente considera muito, né, um professor nato aí, tem um seu dom na arte marcial, e fico feliz agora também por estar dando cada vez mais essa oportunidade ao atletismo da nossa cidade, uma modalidade que cada vez cresce mais, uma das que mais cresceu, diga-se de passagem, né, vereador, durante a pandemia, e ainda trazendo também, compilando, né, aquilo que tem crescido muito, junto com aquilo que é tradição na cidade, que já é a corrida de Pentecostes, sem dúvida, vereador, mais um brilhante projeto, que com certeza tem o nosso voto favorável.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 135 de 2023, que dispõe sobre a inclusão da Corrida de Pentecostes no calendário anual do esporte de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Palavra.
Justificativa de voto, Anderson da Academia.
Justificativa de voto. Senhor presidente, quero agradecer aos demais vereadores por acreditar que está fazendo a diferença dentro do esporte, quebrando de novo o paradigma e assim agora fazendo um projeto de lei da Pentecostes. População corredores, agora sim a Pentecostes vai acontecer 2024 a todo vapor. Muito obrigado, presidente, e aos demais vereadores.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte do trabalho,
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, ontem eu, juntamente com o vereador Neiburger, tivemos o prazer de entregar mais uma unidade de saúde. Lá, eles até falaram assim, que eles vão falar assim, vamos lá na unidade de saúde da Soninha. A unidade de saúde do Vila das Roseiras foi denominada Sônia dos Santos Ferreira. Era uma moradora da região, que faleceu acho que há uns 2 anos. E gostaria de falar para vocês que o posto está completo. Ela tem uma equipe formada, com médico, enfermeira, com todo mundo que tem direito. Então, parabenizar as lideranças comunitárias da região, que há muito tempo vem lutando por uma unidade de saúde, que vai atender aquela região ali do Vila das Roseiras. Então, ontem eu estava junto com o vereador Neiburger, como líder do governo, e o vereador, como um vereador que colocou uma emenda impositiva para ser paga lá no ano que vem. Então, é muito bom. Foi muito bom ver a alegria das pessoas em relação à unidade de saúde lá no Vila das Roseiras. E, para terminar, eu gostaria de deixar uma frase. Essa frase é da Ana Paula, sobre a maldade humana. A maldade humana tem apenas uma motivação: a busca insana pela superioridade. Boa tarde.
Minuto de silêncio para o Beto da Defon, Josafa Anderson, Beto da Defon, da Câmara Municipal de Divinópolis, e Terezinha Rodrigues Severino, a pedido do vereador Neiburger. Às 17 horas e 16 minutos do dia 21 de novembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 73ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.